BJ Cash. A Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia.
Ah, bom, pessoal. A gente está fazendo essas lives aqui, né? Essas conversas já tem alguns dias. Na verdade, eu tenho feito isso mais no Instagram do que aqui no Facebook propriamente. Ontem, acabei fazendo aqui no Facebook. Como um exercício, né, aquele processo básico de pensar um pouquinho, convidar outras pessoas para pensar comigo, compartilhar algumas ideias. E especialmente nessa semana de eleições, tocar em alguns desses temas aí que tem tudo a ver, né, com a nossa realidade, mas pensá-los a partir de uma perspectiva bíblica, né, de uma visão cristã de mundo. E ontem nós conversamos um pouquinho sobre aqueles quatro grupos, né, que demonstravam sua irritação, seu desconforto, vamos chamar assim, com o rumo que as coisas estão tomando. E demonstramos que o problema fundamental ali está no fato de que esses grupos deixaram de responder a vocação para a qual foram chamados e tentaram se colocar na posição de Deus. Isso nunca dá certo. E acaba que o problema agora que eles estão experimentando é chato, né, para dizer o mínimo. Mas hoje eu queria tratar um outro aspecto ainda dessas eleições. Então lembra aí de Bíblia, Jornal e Caneta, a gente está falando sobre jornal por causa de uma demanda cultural, né? A gente está em um momento importante, realmente, a gente precisa pensar sobre essas coisas. E uma das coisas que chamou a minha atenção, ou que tem chamado a minha atenção, e que, na verdade, certamente não é só a minha atenção, né? Essa tem sido uma das grandes ênfases ao longo, especialmente desse segundo turno da campanha, é o tema das fake news. E aí a gente precisa pensar sobre isso, precisa tentar entender um pouco o cenário e responder a isso, né, de uma perspectiva adequada, né, de uma perspectiva que tem um fundamento sólido
para a Bíblia, o jornal e a caneta,
enfim,
ensacadas para o seu dia a dia
saudável, né, no meio disso tudo, no meio dessa loucura que se tornou as discussões em torno de fake news nesse segundo turno de modo especial. Então tem algumas coisas aí para a gente considerar. Eu não vou saber dizer exatamente quando o termo fake news foi usado pela primeira vez. A primeira vez que eu tomei conhecimento do termo foi com o uso que o Donald Trump fez, apontando especialmente para a rede de televisão CNN. Ao que me parece, o termo foi usado antes disso, e o que o Donald Trump fez foi aplicar esse termo especificamente, né, à CNN, e a coisa ganhou proporções grandiosas, né, vamos chamar assim. E eu confesso que nas primeiras vezes, né, que eu vi esse termo ser utilizado pelo Trump, especialmente para criticar o monopólio da narrativa, né, por parte da imprensa, eu achei engraçado, não é? Eu achei que aquilo cumpriu um papel importante em chamar a nossa atenção para a manipulação que a imprensa, que o jornal fazia e faz, né, com a opinião popular. Então, o uso do termo fake news pelo Trump especificamente contra a CNN demonstrava a quebra de uma hegemonia que, bom, me soou engraçado, interessante, positivo em algum aspecto. Lógico, o Trump não é o cara mais equilibrado, longe disso, no uso das suas palavras. Mas, naquele contexto específico, você tem alguma coisa aí que eu considero positiva. Mas o problema está em quando esse termo é importado pelos brasileiros e passa a ser usado aqui no nosso contexto. Porque no nosso contexto, ele passou a ser usado de modo exatamente contrário ao modo como o Trump utilizou. E o que, que eu quero dizer com isso? No Brasil, o termo fake news ficou atrelado a todos os meios alternativos e que não se submetiam aos meios tradicionais da imprensa como ferramenta de divulgação de notícias. Então, uma das grandes evidências disso, né, uma das primeiras polêmicas, vamos dizer assim, em torno de fake news, foi um pouco antes das eleições, quando o Facebook anunciou que agora investiria mais pesado em fact-checking, né, na checagem de fatos, para atrapalhar a disseminação ou mesmo cortar a disseminação de fake news, né, no Facebook, nas redes sociais, de modo mais amplo. E aí nós tivemos um primeiro problema, que foi o problema de quem são as agências de checagem de fatos que vão fazer esse trabalho para definir o que é verdadeiro e o que é falso. E aí nós começamos a perceber que essas agências não eram exatamente agências neutras, ou talvez as agências, como uma abstração, fossem neutras, mas os checadores de fato tinham lá nos seus perfis públicos de redes sociais as suas preferências políticas demonstradas. E, bom, pelo que se nota, a maioria deles à esquerda propriamente. Então, você tem já um primeiro problema aí, né, de checagem de fatos ou combate às fake news sendo utilizado para aplicar aos meios alternativos de divulgação de notícia contra os meios tradicionais. E foi exatamente isso o que, já dentro das eleições, e especialmente agora no segundo turno, aconteceu, né? Quem se torna os grandes divulgadores ou os grandes combatentes das fake news são exatamente os meios de comunicação tradicionais, são os grandes jornais. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo, que toma para si, de certa forma, né, o papel de checadora de fatos, ou que passa a denunciar as fake news como o grande problema, especialmente da candidatura do Jair Bolsonaro, né? Fez uma denúncia grave falando que ele havia se envolvido, pelo menos de que empresários ligados a ele haviam comprado pacotes de disseminação de informações, fake news, pelo WhatsApp, né? Até agora a Folha não conseguiu provar isso. Já faz uma semana, hoje é quinta-feira, já faz uma semana dessa denúncia e isso não foi provado. Então, percebam essa diferenciação. Enquanto lá nos Estados Unidos, com o uso do Trump, fake news criticava os grandes meios, aqui no Brasil, fake news foi aplicado aos meios alternativos em defesa dos meios tradicionais. Então, um primeiro aspecto aí, né, que envolve o uso, a história do termo, o modo como ele é usado lá e aqui. O segundo problema é exatamente essa incoerência, vamos chamar assim. Porque, por exemplo, a Folha de São Paulo, que é a que toma a bandeira de combater fake news ou de criticar fake news nas campanhas, é aquela que dissemina fake news, pelo menos até agora, enquanto ela não consegue provar a afirmação que fez quanto à candidatura do Jair Bolsonaro. Então vejam, os meios tradicionais da imprensa se colocam na posição de guardiães da verdade contra as fake news, mas são exatamente eles. E aí não é apenas a Folha de São Paulo, mas você consegue perceber, por exemplo, no caso recente da moça que se mutilou, ou como os jornais estão colocando aí de um modo bem ridículo, se automutilou, da moça que se mutilou, você viu aí vários jornalistas e vários meios tradicionais de comunicação estampando isso, já dizendo, olha, a turma os eleitores do Bolsonaro são agressivos, são, enfim, pessoas que estão causando desordem, perseguindo pessoas e fazendo atrocidades, né? Então tentou se conectar aí o Bolsonaro em especial. E veja, eu não estou defendendo aqui a candidatura do Bolsonaro, não. Eu só estou demonstrando para vocês que há uma inclinação desses meios de comunicação para um lado especificamente, e que esses meios tradicionais de comunicação foram aqueles que levantaram a bandeira dizendo: nós estamos preocupados com as fake news, enquanto eles mesmos estavam disseminando notícias falsas. Então, história, o uso diferenciado, a incoerência, né, tudo isso deve ser considerado por nós enquanto a gente pensa sobre esse tema. Porque, agora sim, vamos entrar propriamente na nossa reflexão do ponto de vista cristão da coisa. Né? Do ponto de vista cristão, o tema de fake news, de certo modo, deveria ser interessante para a gente, ou deveria ser alvo da nossa consideração e da nossa preocupação. Primeiro porque comunicação é coisa séria, né? E nós temos, a partir da escritura, a noção de que as palavras têm significado, nós temos um mandamento explícito que nos proíbe de dar falso testemunho, né? Nós temos um chamado bíblico a não mentir uns aos outros, mas falar a verdade. Nós somos chamados pela escritura a falar a verdade em amor. Então, quando você olha a visão bíblica acerca da comunicação, a verdade é um valor fundamental. Então, nós cristãos deveríamos realmente nos preocupar com isso. Porém, e esse é o ponto, essa deve ser uma preocupação constante e não uma preocupação da moda e uma preocupação instrumentalizada. Tá? Esse é o ponto-chave aqui. Fake news, toda a discussão em torno de fake news no nosso cenário se tornou uma discussão instrumentalizada para condenar determinadas notícias, determinadas informações ou determinadas fontes, enquanto se privilegiava outras fontes. E se é verdade ou se é possível que essas fontes alternativas divulgassem ou divulguem notícias falsas, é garantido, nós já temos por certo, que os meios tradicionais têm divulgado notícias falsas. Rodrigo aí mandando um abraço, Digão. Então, o que se coloca pra gente? Nós temos notícias falsas que podem ser divulgadas por grupos distintos. E aqueles que se apresentam para nós como os defensores, ou como os checadores dos fatos, né? Ou como aqueles que vão preservar a verdade, na verdade não têm feito isso, e por isso não deveriam ser tratados como a fonte última de toda a verdade, como os verdadeiros bastiões daquilo que é certo e que é errado. A moda agora, então, é falar sobre fake news, discutir fake news e apontar fake news. Mas nós já sabemos pela escritura que A mentira é condenada por Deus desde sempre. Para nós como cristãos, isso não deveria ser nenhuma grande novidade, nem deveria ser um grande tema para ser discutido, não deveria ser uma grande bandeira do ponto de vista dessa instrumentalização que está sendo feita agora. Nós, desde o princípio, devemos guardar seguros no nosso coração o fato de que Deus odeia a mentira e ama a verdade. Nós somos chamados para comunicar a verdade e nós somos chamados a reprovar a mentira. E dentro daquilo que nos é permitido saber e fazer, nós devemos condenar a mentira e anunciar a verdade. Por isso, todo esse estardalhaço contemporâneo em torno de fake news, bom, para nós cristãos não deveria ser a grande onda do momento, não deveria nos levar ou nos impressionar em grande medida. Porque o risco está em que, à medida em que nós nos impressionamos com essas coisas, achando, puxa, finalmente, né, nós temos agora as pessoas que são os guardiões da verdade, a gente entra mais uma vez sob a tutela e entra debaixo de uma... de um guarda-chuva de manipulação. Se nós passamos a considerar os checadores de fatos ou os combatentes das fake news, especialmente a mídia tradicional, como se fossem os detentores da verdade, e a gente baixa a guarda para o que eles falam enquanto levanta, né, a bandeira vermelha para o que os meios alternativos nos anunciam, então a gente facilmente vai ser convencido, levado, manipulado por aquilo que os meios tradicionais nos apresentam. Então já deveria estar claro para nós, mas vale a pena repetir, que os meios tradicionais não têm sido isentos, não podem ser, e não têm sido honestos em muitas das maneiras de comunicar as coisas. Então, esses meios tradicionais têm disseminado muitas fake news. O fato aí não é que, então agora você não pode mais assistir Globo, não pode mais ler jornal, coisas assim. Pode, mas você jamais pode baixar a guarda e você jamais pode simplesmente aceitar o que o jornal diz para você, sem critério, sem crítica, sem avaliação e sem discernimento das premissas e pressupostos por trás dessas notícias. Fake news sempre existiu. Antes era chamada de mentira. A gente não precisa simplesmente aderir à moda. A gente tem um critério eterno direcionando a nossa caminhada. E tem mais uma coisa importante para a gente do ponto de vista da cosmovisão cristã, já para a gente encerrar. É o seguinte, quem hoje tem levantado a bandeira contra fake news tem sido os grupos de esquerda, essencialmente, aqui no Brasil, né? É o candidato Fernando Haddad, que faz toda a sua acusação em cima do Bolsonaro, a partir daquela notícia da Folha e falando que ele está disseminando fake news e coisas desse tipo, né? Nós ouvimos o Jean Willis falar que os grupos de WhatsApp, os grupos de família no WhatsApp são o grande risco à democracia e tudo gira em torno exatamente dessa disseminação de fake news e coisas assim. Agora veja, essas pessoas que hoje criticam ou se levantam, né, de modo muito voraz, muito audacioso contra as fake news, são aquelas que possuem, veja, eu estou falando de Haddad, eu estou falando do Jean Willis, eu estou falando daqueles que possuem uma cosmovisão marxista consistente, né, uma visão de esquerda que vai aos seus as suas consequências últimas do ponto de vista lógico. Então, são essas pessoas que possuem uma visão da realidade que não vê a verdade como um ponto absoluto. O que é que eu quero dizer com isso? Toda a crítica às fake news ou à mentira de modo mais amplo só faz sentido em uma cosmovisão cristã. Porque é somente na cosmovisão cristã que os absolutos não são perdidos. É somente na cosmovisão cristã que nós temos um critério último, porque é transcendente, do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, do que é bom e do que é mal, do que é belo e do que é feio. Por isso, toda a discussão em torno de fake news, que é levantada por um grupo que não tenha uma visão cristã do mundo, é uma visão defeituosa, para dizer o mínimo, e se levarmos ao nível máximo, é uma visão manipuladora. Sempre que a discussão de fake news fugir de um padrão bíblico de percepção do mundo, ela vai se transformar em uma ferramenta de manipulação para alguém. Porque fake news será qualquer narrativa diferente da nossa. Fake news será qualquer afirmação que discorde da nossa visão de mundo, que negue aquilo que nós estamos apresentando, ou qualquer coisa assim. Se você não crê na verdade absoluta, então toda a sua discussão em torno de mentiras ou de notícias falsas será relativa. E assim você poderá apontar o dedo para o outro dizendo, ele está mentindo, mas você não poderá, ou você pode até dizer, eu estou falando a verdade, mas se você não crê em verdade absoluta, você só crê em verdades instrumentais, verdades relativas que são utilizadas para fins específicos dentro do seu projeto de controle da realidade. Então veja bem, cristão, seja você de direita ou seja você de esquerda, toda discussão em torno de fake news só faz sentido dentro da visão cristã de mundo. Não seja manipulado pelas discussões recentes e pelas propostas recentes, porque elas, em última análise, não podem dar conta da realidade das coisas. Qualquer visão de mundo que não tenha Deus como a realidade última, como o fundamento da verdade, não tem base para afirmar o que é verdadeiro e o que é falso. Verdade, mentira, todos esses são conceitos relativos. E se você pensa ou vai mais a fundo em termos de uma visão marxista ou da dependência marxista de determinada visão hegeliana, se você pensa em termos de toda a epistemologia que bebe em Hegel, que se torna, que caminha para uma visão mais pós-moderna, como a gente chama hoje, a noção é exatamente essa, de que não existe verdade, tese, antítese, tudo é pensado em termos de síntese, não existem grandes verdades absolutas, narrativas totalizantes que expliquem o mundo, só existem micro-narrativas, histórias pessoais, não se preocupa mais com o que é verdadeiro e com o que é falso. Então vejam, se essas pessoas caminham de acordo com essa visão da realidade, quando elas se levantam para denunciar a mentira, elas não estão fazendo isso de modo coerente ou talvez de modo honesto. Elas estão denunciando não uma mentira, elas estão denunciando simplesmente uma visão que é diferente da delas. Elas não acreditam em verdade absoluta, mas ainda assim agem como se acreditassem, tentando denunciar as outras coisas como se fossem mentiras. E aí nós temos das duas uma. Ou essas pessoas estão manifestando uma deliciosa incoerência, graças a Deus, porque os homens fazem isso. Eles tentam negar as estruturas de Deus, mas eles não conseguem negá-las absolutamente. Então, você pode ter todo esse discurso sobre uma negação da verdade absoluta, ou da verdade em si, mas aí você se indigna e começa a dizer que outras coisas são mentira. Ou essas pessoas realmente estão fingindo que acreditam em verdades apenas para apontar o dedo e tentar derrubar o outro enquanto querem estabelecer as suas próprias visões distorcidas no lugar. Ok? O nosso compromisso, então, em termos de fake news, é simplesmente deixar de lado a moda e manter-nos firmes com a cosmovisão bíblica que nos diz: nós não podemos dar falso testemunho, Nós devemos ter prudência no falar. Nós devemos realmente checar aquilo que nós estamos comunicando, compartilhando, aquilo que nós estamos disseminando. Nós devemos ser sábios e verdadeiros, porque o nosso Deus não mente. O nosso Deus fala a verdade. Esse é o nosso compromisso, é assim que a gente se porta no meio cultural. Seja quem estiver do outro lado do espectro político, de uma disputa de eleições ou qualquer coisa desse tipo. É assim que o nosso Deus é honrado, quando nós falamos a verdade e não nos submetemos àqueles que querem manipular a verdade. Beleza, pessoal? Obrigado por terem ficado até aí, participado da conversa. Essa live vai ficar salva no Facebook e depois vai lá pro BJCast. Estou tentando gravar aqui, acho que vai dar certo, né? Então lembre de compartilhar isso se você achou interessante, marcar outras pessoas. Lembre de seguir lá o BJCast, bjcast.alemporto.com. Estou no Twitter também, Alem Porto. Estou no Instagram, Alem Porto. E você pode, além disso, conhecer, né, os outros materiais que a gente está produzindo aí, né? O curso A Vida de Francis Schaeffer, o curso Sermões e Aulas com o Evernote, enfim, você pode entrar lá em apoia.se/bjc e deixar sua contribuição, porque tudo isso está sendo utilizado para servir a igreja, está sendo utilizado para produzir conteúdo e, de alguma forma, abençoar outras pessoas também. Obrigado por terem ficado até aqui. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.
BJCast, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia.